Bom, Vitória Felipe é produtora audiovisual, educadora e cooperada do Livres. Ela vai conversar aqui com a gente sobre produtos orgânicos e uma logística sustentável, mesmo durante esta pandemia da Covid-19. Bom dia, Vitória.
Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Tânia.
Bom dia, Vitória.
Quem nos escuta. Obrigada por ter recebido a gente aqui. Para a gente é muito gratificante estar nesse espaço, falar um pouquinho sobre um assunto que a gente gosta tanto, que é a economia solidária e os alimentos orgânicos, né, que regem nosso projeto.
Quero começar a nossa entrevista perguntando para você o que é o Livres e quais são aí os principais projetos que vocês
realizam.
Então,
o Livres ele surgiu lá em 2018, né, inspirado também pela luta dos químicos unificados de Campinas após um crime ambiental e humanitário grave causado por indústrias agroquímicas, e depois disso eles se uniram para pensar como levar alimentos sem veneno, sem agrotóxico, para os moradores de Campinas e da região. E aí, há cerca de um ano e meio, mais ou menos, alguns militantes aqui da Baixada Santista, militantes da causa ambiental, da causa da economia solidária, trouxeram o projeto para cá, e aí a gente está nesse momento aí construindo coletivamente, né, com os produtores que plantam esses alimentos aqui na região e com os consumidores conscientes, construindo coletivamente esse projeto, né? Que se resume em quê? A gente faz a ponte entre o produtor diretamente com o consumidor, né? Então, a gente tem hoje em dia um sistema de indústria, né, do alimento que é globalizado, que tem uma cadeia gigantesca, e o Livres ele tenta tirar esses atravessadores que ficam entre o produtor e o consumidor, né? Então, alimento orgânico, ele é plantado sem agrotóxico, sem veneno, ele é normalmente muito mais caro, né, no mercado. Então, a gente tenta fornecer ele para o consumidor de uma forma mais acessível, por um preço mais acessível, mas também sem tirar o produtor da remuneração justa, né, sem colocar ele na invisibilidade, né. A gente tem hoje em dia no mercado umas relações de comércio que é morta, a gente diz, né? Porque a gente vai lá, compra e aquela relação, ela morre. A gente não tem responsabilidade no nosso consumo. E aí, no Livres, você conhece o produtor que está colocando a mão naquele alimento, e a gente tenta fazer um comércio justo, né? Pautado nos princípios da economia solidária, pensando em deixar o alimento mais acessível para o consumidor, um alimento de qualidade, orgânico, e deixar a remuneração desse alimento para o produtor também digna e justa.
Nesse momento tão difícil que nós estamos passando, essa manutenção dos preços e a qualidade dos produtos é fundamental. Então, o Livres atua justamente nesse sentido, porque, por exemplo, temos a alta do arroz, né, que está muito conhecida aí por todos os brasileiros. O Livres, então, ele trabalha nessa manutenção do preço, mas também na qualidade desses produtos.
Sim, sim. Essa questão do arroz é uma questão bem legal da gente debater, né? Da gente entender como é que a economia, a política, ela interfere na nossa alimentação e no nosso dia a dia, né? Por isso que é tão importante a gente conversar sobre isso, né? A questão do arroz, ela é uma questão que tem a ver também com a política liberal que o Paulo Guedes e o Bolsonaro adotaram aí, que eles não estão usando a Conab, né, a Companhia Nacional de Abastecimento, que serve justamente para controlar os estoques dos cereais, dos grãos. Então, a capacidade de regular o preço foi totalmente afetada, né? Regular o preço tanto para ele não ficar muito alto para o consumidor, quanto não ficar muito baixo para o agricultor. Então, entram aí os grandes atravessadores que compram essas safras e revendem de uma forma especulada, né, por um preço maior, e ainda preferem vender externamente para os outros países por conta da alta do dólar, né? Então, a gente vê aí como é que essas grandes indústrias e essa globalização, essa cadeia alimentar, né, muito grande, ela interfere no preço e isso afeta diretamente as pessoas mais pobres, né? Então, a gente sabe que a gente tem o agronegócio, né, ele tem um discurso de que produz alimento para o mundo inteiro. Mas, na verdade, o agronegócio, ele está poluindo o nosso meio ambiente, poluindo o nosso ar, está explorando os agricultores e está fazendo monopolizando as terras, o que acaba gerando fome e pobreza, né? Então, a gente tem alguns dados da Oxfam que falam que, por exemplo, na indústria do chá, na Índia, os agricultores são explorados de modo que o que eles recebem é metade do suficiente para ter uma vida digna, né? Então, esses dados são muito alarmantes, assim. Então, quando a gente diminui essa cadeia e tira os atravessadores, a gente consegue construir, por meio da economia solidária, um consumo consciente, responsável e um comércio justo, tendo a qualidade do alimento que não é envenenado, né? Tem pesquisas que mostram que o agrotóxico está ligado a uma série de doenças, pode desencadear, né? Então, a gente está construindo um projeto, uma rede que hoje se preocupa em não ter o agrotóxico e também não explorar, não ter exploração do homem pelo homem, né? Por isso que a gente fala que nós somos sem agrotóxico, sem atravessadores e sem exploração. Então, essa procura aumentou muito durante a pandemia, principalmente as pessoas preocupadas em terem uma alimentação mais saudável, né, por conta da imunidade, da questão do coronavírus também, por não quererem sair de casa, se expor ao vírus. Então, o Livres ele foi crescendo em rede, né? A gente precisa muito do apoio dos consumidores, dos produtores, estão toda hora em constante diálogo com todo mundo que está nessa rede, e a gente foi crescendo e se aprimorando. Então, um grande exemplo para a gente é que, durante a pandemia, mesmo com essas dificuldades que as pessoas encontraram em suas casas, nos seus empregos, enfim, na vida, pouquíssimas pessoas saíram no projeto, né? Na verdade, a gente tem um número muito mínimo e, na verdade, muita gente entrou no projeto procurando essa segurança alimentar e procurando essa entrega que não é explorada, porque o Livre se preocupa desde quem planta a quem entrega o alimento. Então, hoje em dia, a nossa entrega é uma entrega cooperada, não uma entrega explorada. Né, os bikers, eles fazem parte da nossa equipe e trabalham de forma aí como uma cooperativa.
Vitória, até reforçando essa informação que você deu sobre a pandemia, que a Associação de Promoção dos Orgânicos divulgou que, em meio ao período da pandemia, aumentou a venda de alimentos orgânicos, apesar da crise econômica no país, o setor dos produtos orgânicos ampliou as vendas em mais de 50% no varejo, além de triplicar a produção devido à grande demanda no primeiro semestre de 2020. Né? Uma demanda que pegou aí já todo esse período da pandemia e que foi muito, muito importante. Inclusive, até o MST está fazendo a diferença na questão de abastecer, né, produtos que estão em falta, e eles estão compensando aí, dando esse produto para a população, oferecendo esse produto para a população.
Sim, projetos como o MST, como a gente está preocupado em abastecer as pessoas de alimento com qualidade e de trazer esse trabalhador para a visibilidade, né? Então, a gente não está gerando fome como a grande indústria e o grande agronegócio, né? Uma coisa bem legal da gente dizer também é que, embora esse aumento do consumo de orgânicos aconteceu na pandemia, as feiras de orgânicos aqui da região elas foram fechadas, né? As feiras convencionais continuaram, mas as de orgânicos foram fechadas. E esse foi um momento muito crítico para os produtores, porque eles tinham ali projetado uma plantação, né, plantado, pensando que iriam vender de acordo com as médias deles, e aí, do nada, tem um rompe a feira e eles ficam meio que perdidos para onde vender. Só que aí entra a importância de ter uma rede construída, um mapeamento desse consumo, né, um planejamento desse consumo, porque o Livres, ele não caiu a demanda, né? A gente tem ali uma relação de confiança, de compromisso com os consumidores. Então, o Livres acabou sendo a única via de escoar essa alimentação que os nossos produtores tiveram durante a pandemia. Então, a gente entendeu aí também, em um outro patamar, a importância dessa rede tá criada e construída, né? E aí, agora, também, crescendo mais e mais. Então, foi durante a pandemia também que a gente lançou o nosso quinto grupo de consumo, né, dentro da comunidade, com mais 40 consumidores conscientes. Hoje em dia, a gente está num número aí de 170 famílias que o Livres conecta a esses produtores, que são ali do Alto do Tietê e do Vale do Ribeira também, né? E com permacultores da cidade também, uma questão muito importante, né? As punks e os produtores artesanais de queijo da própria cidade e das cidades vizinhas.
Vitória, você comentou que as feiras de produtos orgânicos foram fechadas aqui na região, então até como uma utilidade pública, eu queria saber se já retornaram, se há perspectiva de retorno e aonde essas feiras se realizam.
Bom, tem uma feira no Orquidário, né, que é uma das que mais bombam, vamos dizer assim, e elas ainda não, essa em específico, consigo te dizer com bastante clareza que ela ainda não retornou. Especula-se que ela retorne aí de 10 a 15 dias, mas ela ainda não retornou, não. E aí o Livres continuou sendo uma questão bem curiosa, até para a gente entender o tamanho dessa questão para o campo, porque a gente que está distante, está na cidade, a gente que não planta, é difícil a gente compreender como é que funciona esse processo, né? Então, foi durante a pandemia ali que o nosso produtor, o Geraldo, falou assim, olha, eu tenho muitos brócolis plantados que eu estou colhendo e que se eu não escoar, eles vão apodrecer, eu vou perder essa plantação, vai ser um baita de um prejuízo, né? E aí a gente aciona os consumidores e fala assim, gente, o Geraldo está com um monte de brócolis lá fresquinhos, deliciosos para serem consumidos e precisando escoar essa plantação. E aí a gente vê os consumidores também compreendendo isso e fazendo mais pedidos de brócolis, né, para sanar esse problema. Então, é uma rede que está toda hora em comunicação, né? Isso possibilita que a gente consiga sempre mediar essa relação a, por exemplo, resolver essa questão do produtor e a também pensar em preços mais acessíveis durante a pandemia. Foi uma questão que a gente também pensou com bastante cuidado. Então, todos os nossos alimentos de prateleira, que a gente chama que são os alimentos não perecíveis, os processados, como arroz, o feijão, enfim, eles entraram no menor preço para todo mundo da comunidade, de acordo com a nossa política de preços, e pensando nesse momento com cuidado, porque a gente não visa o lucro, né? A gente é uma economia que não pensa, não é economia de mercado, a economia solidária, ela pensa de forma solidária com todo mundo, fazendo essas mediações e pensando de forma mais humana também, né?
E você comentou sobre essa dificuldade nos tempos da pandemia, então eu queria que você falasse um pouco mais, né, aproveitando que você é da área de comunicação também, como nós, como que foi manter esse elo, né, dos produtores, que enfrentaram diversas dificuldades, como você comentou, e também com os consumidores, porque com tantos problemas, as pessoas acabam perdendo esse diálogo constante, né, se nós compararmos em relação aos anos anteriores. Então, aquilo que você disse, né, se o produtor ali fez bastante brócolis, mas na outra ponta também pode ter um consumidor querendo brócolis e a mensagem fica mais difícil de chegar a ele. Então, como que foi o trabalho de vocês para essas adaptações neste ano de 2020?
Então, a gente se organiza por meio do WhatsApp com esses consumidores, mas no nosso dia a dia, o que mais acontecia era o contato pessoalmente, aquele abraço, aquele aperto de mão na nossa loja, na hora que os consumidores iam retirar as suas cestas, enfim, passavam lá para ver a gente. E aí isso teve que mudar, né? Porque a gente ficou com a loja fechada, enfim, só funcionando por entrega. Então, o nosso contato virtual aumentou muito. E foi o momento da gente entender como é que ia funcionar isso também, né? Então, a gente está o tempo inteiro online, a gente criou uma estratégia, nosso sistema mudou também, né, para acolher essa demanda nova. A gente criou uma estratégia da equipe, né, dos cooperados ali, de darem atenção a todos esses grupos, e para funcionar, porque a demanda aumentou muito. Então, realmente foi um desafio, mas que a gente conseguiu cumprir de forma excelente, assim, pelo que a gente esperava. Porque a gente fez o lançamento desse quinto grupo, que é um lançamento que normalmente a gente faz pessoalmente. A gente faz uma feira de economia solidária com outros empreendimentos solidários da região que a gente tem contato, como pessoas que fazem artesanato, pessoas que cozinham, que tem, cozinham alimentos orgânicos, enfim, que tem brechó, e todo mundo vai lá na nossa loja, a gente faz um dia um lançamento, os produtores, os consumidores, todo mundo se conhece, conversa, entende o que é o projeto, e esse lançamento ele teve que ser virtual, a gente fez uma live, e tá ali o tempo inteiro conversando, então é um diálogo, quando a gente fala conversar, por mais que seja online, por mais que seja via WhatsApp, ele é direto, porque eu conheço os consumidores por nome, eles me conhecem, a gente troca áudio, a gente conversa, o tempo inteiro, e essa foi a nossa forma de manter a relação com eles, né? E pela entrega também, os entregadores, os bikers começaram a ficar mais conhecidos também, os consumidores conhecem todos por nome agora, porque sempre esbarram com eles, sempre encontram eles. Então, essa foi a nossa saída, assim, né?
Vitória, você colocou agora um importante trabalho de conscientização, e eu acho que é por aí mesmo para as pessoas conhecerem, né, esse tipo de movimento. Mas como convencer ainda as pessoas de que muita gente fala, ah, eu não compro orgânico porque custa 3, 4 vezes mais caro do que o outro tipo de alimento, né? Então, assim, como é que vocês fazem para poder ampliar esse trabalho de conscientização e a pessoa acabar optando por comprar o alimento orgânico?
Bom, acho que isso tem várias formas da gente ganhar esse consumidor, vários argumentos que a gente pode usar. E a primeira, em relação ao preço do alimento, é a gente entender por que que ele é caro, né? O alimento orgânico, em sua maioria, ele é caro porque ele está dominado ali pelos atravessadores, né? Então, embora ele seja caro, nem 10% chega no produtor que plantou aquele alimento. Então, quando a gente retira os atravessadores, a gente consegue remunerar bem o produtor e deixar o alimento um pouco mais acessível para o consumidor. Como é que o Livres faz isso, né, na hora de fazer essas mediações? O Livres trabalha com comprometimento, com compromisso e com planejamento. Então, quando você entra na comunidade, a gente mapeia o seu consumo, seja ele semanal, quinzenal, e a gente vai avisar para o produtor, consegue avisar para o produtor o que você consome fixamente ali, os alimentos que você sempre consome. Isso possibilita que ele lá no campo se planeje quanto ele vai plantar, porque ele já sabe que vai ter alguém ali para comprar aquele alimento. E como esse planejamento é possível, ele dá a política de preço menor ali, cerca de 10 a 15% mais barato em relação à feira para o consumidor. Então, essa é uma forma que a gente encontrou de deixar o alimento mais acessível, né? Mas a gente também tem que tomar consciência de que o nosso consumo, ele é político. E consumo consciente é consumo responsável, né? Então, o nosso princípio da agroecologia, ele vai muito além de entender o alimento orgânico sem agrotóxico. Ele está baseado também em pensar numa regeneração do meio ambiente também, né? E não agredir o meio ambiente. E aí tem uma outra questão também muito importante, que é a variedade de alimentos, né? Então, a gente vê os nossos consumidores, os novos, quando chegam, ficam pasmos, assim, que alguns alimentos que eles gostam de consumir, que nunca encontram, que ficam caçando pela cidade, a gente consegue oferecer com qualidade muito fácil, porque a gente tem ali uma rede de produtores que a gente mapeou, que a gente tem conexão e relação, né? E isso acontece porque o mercado, ele padroniza o nosso consumo. O agronegócio, ele padroniza o nosso consumo porque ele trabalha a partir da monocultura. Então, a agroecologia, ela está baseada nos princípios das comunidades originárias, né? Desses saberes, em partir das sementes, primeiro que elas não são modificadas em laboratório, não são sementes transgênicas, e elas têm um modo de lidar com o meio ambiente que é pautado no respeito. Então, a gente consegue, por exemplo, a gente tem sempre disponível para os consumidores, tanto para quem tem o consumo fixo ou variável. As PANCs, né, plantas medicinais, os alimentos não convencionais, que eles normalmente no mercado eles são esquecidos, eles acabam saindo de consumo. Então, quando a gente planeja o nosso consumo e está numa rede de empreendimento solidário como Livres, a gente consegue criar uma política de preço menor com diálogo, com estrutura e com confiança, né, e planejamento. A gente consegue planejar o nosso consumo também. Então, o consumidor, ele também sabe quando é que vai vir a cesta dele, ele tem um limite ali, né, para um planejamento econômico e familiar também. e consegue ter um alimento de qualidade e com muita variedade, né? Então, acho que aí tem uma série de argumentos para a gente ganhar os consumidores, tanto para ser adequado para o bolso do consumidor, quanto para a gente entender nossa responsabilidade enquanto cidadão de fazer um consumo saudável desse alimento e fortalecer as pequenas redes, né? Porque quando a gente paga caro, grande parte desse dinheiro fica para as grandes empresas, né? Para os grandes empresários enriquecerem. E aqui no Livres a gente consegue distribuir renda.
Uma comunicação muito importante, até porque, só uma informação, durante o governo Bolsonaro já foram aí liberados mais de 300 novas substâncias de agrotóxicos. Então, é cada vez mais necessária, né, essa conscientização do que as pessoas estão, do que as pessoas estão se alimentando, né, da onde vem o produto, saber a procedência. Então, isso é muito importante.
Sim. Acho que também por isso que na pandemia houve um debate maior também sobre os agrotóxicos e a consequência deles no uso diário, nossa alimentação, no nosso corpo, né? Por conta dessa liberação também que chocou a gente, e aí, obviamente, esse assunto foi ganhando espaço e o debate foi crescendo, né? Mas é importante a gente entender que o orgânico, ele tem que fazer. O alimento orgânico ele faz bem para o nosso corpo, mas ele também tem que vir por meio de um trabalho cooperado que não seja explorado, né? Então, a gente consome um alimento que a gente sabe quem plantou, os nossos consumidores têm um hábito, quando a loja está funcionando sem esse contexto de pandemia, muito legal e gratificante para a gente, que é a troca de alimentos, né? Ah, eu sempre peço alface e hoje eu não estou afim, estou meio enjoada, e trocar essa alface com alguém que tem um almeirão ali. Então, é uma comunidade que realmente se encontra e que está pensando o consumo e o comércio a partir de outros princípios, né?
E, Vitória, eu estava acompanhando aqui a página do Facebook, né? O nosso editor Taigo Costa colocou aqui na tela, mas para quem está ouvindo pelas ondas da 93.3 FM, é Livres Baixada Santista. Então, vocês podem pesquisar ali e encontrar todo o conteúdo do Livres. E acompanhando a página, eu percebi que vocês também colocam em pauta outros aspectos, né, aspectos políticos, econômicos e também ambientais. Isso foi uma das principais adaptações que vocês fizeram nesses tempos de pandemia? Vocês investiram nessas lives, em trazer especialistas para comentarem um pouco mais sobre, né, economia solidária, sobre os prejuízos ambientais? Eu vi também uma recente publicação de vocês contra o incinerador que querem fazer no sítio das Neves, na área continental de Santos. Então, eu queria que você comentasse um pouquinho mais sobre essa percepção que o Livres está tendo para trazer à pauta mais assuntos relevantes à nossa região e ao nosso país também.
Então, Rodrigo, o Livres ele tem essa leitura de mundo desde o seu princípio, assim, até quando a gente entende que o Livres ele surgiu por meio de trabalhadores que estavam ali impactados por um crime ambiental e humanitário. Então, desde a origem do Livres, essa já é uma o entendimento de que o Livres ele é um projeto, uma rede, uma ideia que pensa o ambiente, pensa a economia, e pensa social também, né? Então, isso tá costurado na nossa história, na nossa construção do nosso projeto desde o início. Então, por isso que a gente sempre se colocou contra a incineradora, e a gente está o tempo inteiro pesquisando sobre economia solidária, sobre sementes e sobre agroecologia, porque é importante para o projeto se manter vivo e orgânico, né? E uma coisa que também torna a gente muito orgânico e conectado com a cidade, com a rede de empreendimentos solidários da cidade, é que a gente é muito próximo, tem uma relação com os filhos e acompanha e faz parte do Fórum de Economia Solidária de Santos, né? Que são, muitos deles são nossos consumidores, e a gente está o tempo inteiro participando de reuniões do fórum, acompanhando o debate. Então, isso faz com que a gente esteja o tempo inteiro atento e dando tom também do debate, contribuindo, pesquisando de forma coletiva com todo mundo da cidade que está aí nesse movimento de tentar construir novas redes de economia, né?
Ah, e tem algumas pessoas, né, aqui que mandaram mensagens. Vamos até a Mônica Viana dando bom dia, saudações. Da Helena Pontes, falando que é um debate muito necessário com a querida Vitória Felipe. Sou consumidora do Livres e é uma experiência muito bacana.
Que lindo.
E tem mais, a Débora Camilo dando um bom dia, um abraço para todos, né, em especial para Vitória. O Douglas Martins, bom dia, companheiro. Sigamos livres, livres de agrotóxicos, né? Então, a.
Helena Pontes, Douglas Martins, Débora Camilo já são de casa. Eles entram aqui na rádio, já abrem a geladeira e pegam a cerveja.
Anica Borges, Milena Savini, muito orgulho. Então, muita gente aí participando conosco desse debate aí super importante, dessas informações que a Vitória está trazendo, é super importante. Eu também sou um pouquinho de consumidora do Livres e acho bem, bem bacana.
Que legal, que legal. Para a gente é muito massa. Eu agradeço a todo mundo que deixou uma mensagem e um grande abraço para todo mundo que está aí nos assistindo. Um abraço ainda virtual, né, gente? Com responsabilidade.
É verdade. E, Vitória, eu queria perguntar para você sobre, ainda mais sobre esse elo que vocês têm com os com os produtores, né? Eu vi aqui numa publicação que está fixada na página de vocês uma frase que me chamou a atenção, que é uma cadeia solidária da semente até a mesa. E eu até brinquei aqui com os nossos ouvintes que no começo do nosso programa hoje eu falei que fui visitar minha mãe no Vale do Ribeira, lá em Miracatu. E você disse que muitos produtores são do Vale do Ribeira, que é uma região carente do estado de São Paulo, né? Muitas pessoas simples que produzem ali para sobreviver. Então, como que é esse contato com esses produtores? Até uma questão de deixá-los menos preocupados, né? Porque imagino que aquela pessoa que produzia e tinha uma renda e chega nessa pandemia e ficam aí com muitas incertezas, deve ser desesperador para o final do mês. Então, como que foi essa relação aí interpessoal do Livres com esses produtores?
Então, a gente se comunica toda semana com os produtores, né, por uma necessidade do projeto, do operacional do projeto mesmo. E na pandemia isso se intensificou, até ali a gente entender como é que as coisas iam funcionar na semana em que tudo fechou. E a gente entendeu que a gente tinha que fechar, foi um momento tenso, assim, mas que o Livres existir trouxe tranquilidade para eles, porque é um lugar. A certeza de que vai escoar esse alimento, uma relação de confiança, enfim. Então, uma coisa legal que eu gosto de contar sempre, da nossa comunicação com os produtores e da importância do planejamento, do compromisso, é que, por exemplo, lá no início do projeto, nenhum dos nossos produtores plantava tomate, né? E aí a gente mapeou dentro da comunidade quantos consumidores consomem tomate e gostariam de ter tomate em suas cestas. E aí isso trouxe números muito bacanas que incentivou os produtores a plantarem tomate e fazerem esse investimento da estufa do tomate. Então, essa comunicação constante também para a gente incentivar o desenvolvimento da horta deles, né? A gente tem dois grandes grupos, né, que fazem parte, que é a Associação dos Profissionais dos Produtores do Vale do Ribeira e a Associação dos Produtores do Alto do Tietê. Então, eles se organizam em associações e a gente faz a comunicação com eles. E essa questão do Vale do Ribeira realmente é uma região difícil ali, né? E essa questão de pessoas que plantam para sobreviver, a gente entender que muitas das vezes a pessoa que planta não tem que comer, né? Então, é um debate importante que a gente precisa realmente virar o jogo, né? Porque a gente está falando de uma indústria do alimento que produz aí o suficiente para a gente não ter fome e a gente continua tendo fome e a fome aumentando, né? Se a gente for falar no Brasil, então, a fome no nosso país aumentou no último período aí. Então a gente tem que entender que o jeito que está sendo feito a partir do agronegócio não tem resolvido os nossos problemas, tem gerado mais problemas. Então a solução é pegar a outra via. É pegar a via da agroecologia e da economia solidária, né? Então, a comunicação com eles é constante e, com certeza, o laço, assim, ele vem sendo construído há muito tempo, antes de criar o projeto. A gente, sempre que pode, visita a horta deles. É muito gratificante a gente ir lá também. A gente está planejando, em breve também, quando tudo normalizar e quando for possível, levar os consumidores a conhecerem a horta também, terem uma experiência lá, entender de onde vem aquele alimento, poder lá plantar também. Então, a gente realmente é uma rede no sentido de que a gente está o tempo inteiro conversando com eles, toda semana a gente troca ideia para entender como é que está lá para eles a situação também.
Ó.
Oi. Vitória, já estamos aí nos encaminhando para o final da nossa entrevista, mas eu peço então que você faça suas considerações finais. E aqui já fica o compromisso da RBA Litoral para ajudarmos na aumentar cada vez mais essa rede solidária e tão importante para a nossa sobrevivência. Já era importante antes de 2020. E agora, depois de tudo que aconteceu, com certeza será ainda mais importante.
Obrigada. Acho que para terminar as considerações finais, eu começo primeiro agradecendo o espaço, a todo mundo que está ouvindo a gente, aos nossos consumidores fiéis que sempre vêm aqui nos prestigiar, que estão aí replicando livros e sempre trazendo pessoas novas, novos consumidores para a nossa comunidade. Acho que para a gente finalizar, assim, é importante a gente compreender que consumir diretamente do produtor faz a diferença, faz a diferença para o mundo, para o produtor e para o nosso dia a dia, para nossa saúde, em consumir um alimento que é mais saudável e que tem mais qualidade, né? Então, quem quiser fazer parte do Livres, conhecer o Livres, na nossa loja fica na rua Carvalho de Mendonça, número 530, tem as nossas redes sociais, Livres Baixada Santista, a gente está no Facebook e no Instagram. Quem chega normalmente para perguntar informações dos alimentos, como participar, sou eu quem respondo, né? Eu que fico ali monitorando nossas redes sociais, faço esse primeiro contato. Então, fiquem à vontade para vir conversar com a gente e entender o nosso projeto, porque a gente está aí comprometido em criar uma nova economia que seja solidária, sem atravessadores, sem agrotóxico e sem exploração.
Vitória, repete
Vitória.
o endereço da loja física para as pessoas. Está aberta? Agora já está
A
aberta?
gente funciona às terças e sábados. A loja ela fica ali aberta porque a gente tem que sair de algum lugar para entregar as cestas, né? Então os produtores deixam os alimentos lá, onde a gente monta as cestas dos consumidores com o que cada um pediu. E os entregadores, os ecobikers, saem de lá para fazer as entregas. E aí acompanha a gente nas redes sociais também, que a gente está o tempo inteiro online lá para conversar com a galera e esclarecer todas as dúvidas.
Eu quero
Você falou
dizer, Vitória.
é Carvalho de
Carvalho de
Mendonça.
Mendonça, 500 e
Carvalho de Mendonça, 230. E eu quero.
530, desculpa.
530. E
Isso,
eu
530.
quero falar para você, Vitória, que a RBA Litoral já está montando uma verdadeira excursão com os nossos ouvintes. Várias mensagens já estão chegando aqui para irem, né, às hortas e ter essa experiência que você comentou aí para também plantar o alimento, enfim, muito interessante. Você pode ter certeza que quando puder ser feita essa experiência, muitos ouvintes da RBA Litoral irão com vocês lá até as hortas.
Que beleza, a gente fica muito feliz e agradeço essa parceria com a RBA. A gente fica muito feliz, muito grato e quem sabe em breve realmente a gente consegue fazer essa excursão para lá.
Tá bom, Vitória, muito obrigada, viu? Um ótimo dia para você, muito obrigada pela sua participação e também até uma próxima oportunidade.
Obrigada, um abraço agroecológico para todo mundo.
Muito obrigado.
Tchau.
Até a próxima.
E agora o que vem, Rodrigo?
Bom, Tânia, estamos encerrando mais um Manhã RBA Litoral. Agora ficamos com o Som da Praia com Olavo Dada. Depois temos o Tarde RBA Litoral com Marcos Canduta. E hoje é segunda-feira, dia de arte bancada, que vai entrevistar o mestre Márcio, que já esteve aqui conosco no Manhã
Tchau.
RBA Litoral. e faz um programa sensacional de capoeira e educação inclusiva. Então, não percam às 17h30, Arte Bancada. E caso você tenha perdido essa entrevista de hoje aqui do Manhã RBA Litoral, você pode conferir às 19 horas na nossa reprise. Mas a qualquer hora, você pode ver todo o nosso conteúdo nas nossas plataformas digitais. Então vai lá, curta a nossa página no Facebook, RBA Litoral, se inscreva no nosso canal do YouTube, aperte o sininho e tenha o conteúdo em primeira mão. E ajude a construir a RBA Litoral.
Muito legal. E a gente está de volta amanhã. Um ótimo dia a todos, ótimo início de semana. E a gente volta amanhã com mais uma edição do Manhã RBA Litoral. Tchau.
Ótima semana a todos. Tchau.
A Rádio Brasil Atual Litoral é uma realização da Fundação Seta Porte, apoio cultural do Sindicato Seta Porte. Música.